Com a palavra o senador Benedito de Lira.
Senhor presidente, senhor ministro, senhor presidente da Anatel, companheiros, velhos senadores e senadoras. Ministro, a minha deposição aqui é muito rápida. Nós vivemos, no momento, uma situação que continua, na minha observação, ruim, que é exatamente o serviço de telefone celular. Não só dos grandes centros, mas com especialidade quando você chega nos estados e vai para as regiões do interior dos estados. No meu estado, por exemplo, praticamente dentro da cidade de Maceió, saiu assim, negócio de 10, 20 quilômetros, você fica sem sinal de telefone. Você está, às vezes, numa conversa, ligando, e o telefone cai com frequência. Você está ligando para um outro... Vamos dar um exemplo. Eu preciso falar com o senador Walter Pinheiro, lá na Bahia. Eu faço a ligação. Aí lá vem aquela mensagem de que o telefone dele não recebe chamada, não recebe ligação. Esse telefone não existe. Quer dizer, é um péssimo serviço prestado por estas empresas que... trato desses, pela TIM, pela Oi, pela Claro, qualquer uma delas. Então, eu gostaria de saber, ministro. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho que tem desenvolvido à frente do Ministério das Comunicações e pelos gráficos apresentados aqui. A gente sabe da evolução que você está dando nesse Ministério. E, apesar de todas essas dificuldades, mas o serviço que o Ministério tem desenvolvido, um trabalho que é digno de referência, de elogio por parte de todos nós. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, quais são as ações que têm sido adotadas pelo Ministério, pela Anatel, para coibir com esse abuso e como proceder para expandir, logicamente, para as áreas onde ainda não chega sinal do telefone celular, que é como bem disse o ministro, o celular hoje não é apenas um insumo para... se comunicar, mas é um instrumento de trabalho para milhares e milhões de brasileiros que usam o celular para exatamente fazer a sua atividade de trabalho no dia a dia. Mas, infelizmente, o serviço não é ainda à altura da exigência, da capacidade, inclusive do esforço que tem sido desenvolvido pelo Ministério das Comunicações. Então, o que é que falta? É um maior volume de ações de recursos para que as empresas que têm o comando e o domínio desse setor de comunicação ou a incapacidade do Ministério de dotar esses sinais frequentes na hora que você precisa deles. É exatamente isso, ministro, que eu gostaria de saber de Vossa Excelência.
Obrigado, senador Benedito de Lira. Primeiro, quero concordar com Vossa Excelência. Nós temos deficiências, essas deficiências exasperam o consumidor, com razão, até porque não temos hoje mais divergência sobre isso. É um serviço essencial, as pessoas usam o tempo todo no seu dia a dia para trabalhar, para se comunicar com os familiares, para monitorar o que os filhos estão fazendo. Monitorar o que os maridos estão fazendo. Eu não sei se para isso usam, mas... mas é essencial. E eu vou cuidar com as brincadeiras aqui, né, senador Ângelo? Que senão daqui a pouco leva uma bronca. Exato. Mas, então, de fato, a deficiência existe. Eu atribuo como principal causa o crescimento muito rápido e muito expressivo que nós tivemos no último período. Em 2011, o 3G cresceu 100%, dobrou. E em 2012, cresceu mais 80% sobre esse patamar. Quer dizer, se contar esse pedaço de 2013, nós temos hoje 3 vezes mais terminais habilitados no 3G do que tínhamos em 2010. Né? Se pegarmos o que aconteceu nos últimos 10 anos... nós temos hoje 7 vezes mais aparelhos celulares. E a crítica que eu faço às empresas é que elas não se prepararam devidamente, não fizeram os investimentos. Se Vossa Excelência pergunta, e o governo, eu acho que nós podemos assumir a carapuça de que nós também não previmos esse crescimento e não tivemos essa percepção de que isso traria esse tipo de problema e essa dificuldade. O governo tem agido, nós estamos cobrando das empresas, a Anatel fez regulamento de qualidade para a internet, fez normas de qualidade mínima para o atendimento no celular. No ano passado, teve uma medida dura que foi suspender a venda de chip. Né? Isso não é uma coisa que você toma, uma medida que toma qualquer dia, porque, na verdade, nós trabalhamos para que se venda mais e não para parar de vender. Mas a Anatel, naquele momento, achou que tinha que fazer um freio de arrumação e acho que foi positivo. E nós estamos apostando que vamos superar essas deficiências. Primeiro, o consumidor tem todo o direito de cobrar e os parlamentares que são representantes também têm não só o direito, como a obrigação de transmitir para nós essas questões. Nós estamos com algumas ações, senador, articuladas, que é, primeiro, a partir do ano que vem começa a implantar a internet e telefonia rural. E nós estamos com a expectativa de que isso vai ser já com tecnologia LTE, ou seja, com serviço de quarta geração. E isso vai eliminar um problema que nós temos nos distritos, por exemplo, que não são atendidos, ou as escolas da área rural que não têm internet ainda. Na licitação para 700 MHz, que também vai ser quarta geração, nós estamos trabalhando, a Anatel está trabalhando com a possibilidade de colocar a exigência de cobertura ao longo das principais rodovias. Quer dizer, aquela coisa de que a pessoa está na rodovia e alguém quer conversar com ele, não consegue, porque você na rodovia não tem atendimento. Nós estamos também com uma previsão de ampliação forte para todo o território nacional do serviço 3G. E com a implantação do 4G a partir do fim deste mês, com a licitação do 700. Agora, dentro de tudo isso, senador, o grande ponto comum para todas essas alternativas é que nós precisamos ter infraestrutura de telecomunicações. A presidenta Dilma nos orientou a tratar a questão da infraestrutura para telecomunicações de maneira tão prioritária como se trata rodovia, ferrovia, aeroporto. Isso tem que ser uma preocupação básica. O senador Walter acabou de relatar. Vai entrar uma grande empresa, vai instalar um complexo industrial lá no sudoeste da Bahia, tem que ter banda larga de qualidade lá. E a população lá também quer. Então, eu acho que as cobranças são pertinentes, elas são justas, mas eu diria assim, eu acho que nós podemos assegurar a esta comissão, assegurar o Senado de que as medidas que nós estamos tomando vão ser capazes de propiciar um serviço de melhor qualidade. Isso no médio, talvez não no curtíssimo, mas no curto, no médio prazo, nós já vamos ter resultado. E, de resto, nós precisamos fazer um grande investimento em infraestrutura no país, porque senão não vamos conseguir, de fato, dar conta desse recado.
Muito bem. Com a palavra o senador Lobão Filho. Próximo, senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, ministro Paulo Bernardo, bom dia.
Bom dia.
Eu também acredito que a grande revolução tecnológica do nosso século é o celular. O instrumento que consegue convergir vídeo, dado, voz, e que a cada dia assoma ainda mais a população brasileira. Portanto, nada mais justo do que criarmos novos espaços para o 4G, que é uma evolução do 3G, dando mais velocidade, mais eficiência aos serviços hoje já ofertados pelas operadoras. Mas, senhor ministro, a minha dúvida é em relação exatamente ao... A minha dúvida é exatamente em relação ao... A faixa de 700 MHz da banda larga, que vai ser ofertada a banda larga, com 200 e tantos milhões de usuários, portanto, acredito sim, de forma prioritária, nós temos que tornar esses serviços melhores. Mas como ficam as TVs que estavam, os serviços gerais de radiodifusão que estavam alocados nesse espectro, nessa faixa de radiofrequência, com essa licitação para a banda larga que não estava prevista no início. Essa é a única dúvida que eu tenho, mas ainda assim, mesmo que eles não fossem realocados, certamente seria necessário a priorização do 4G, visto a demanda absurda por esse tipo de serviço que a sociedade brasileira hoje tem. Então, ministro, gostaria apenas, eu faltei aqui com essa nova lei de domésticas, a gente tem que acabar lavando louça, prato e roupa. Então, aí acaba atrasando tudo. Eu perguntaria, então, a Vossa Excelência, se seria possível esclarecer esse ponto.
Olha, senador, eu tenho um problema parecido com o de Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, lá em casa eu lavo louça, mas não enxugo de jeito nenhum. Então, se quiser, deixa no escorredor lá. Mas, brincadeira à parte, essa pergunta é uma grande questão, que é justamente a grande polêmica que nós temos, uma das grandes polêmicas para viabilizar a licitação da frequência de 700 MHz. Porque o setor de radiodifusão, embora não seja contrário à adoção de um pedaço da faixa de 700 para banda larga, quer garantia de que todas as televisões, todas as emissoras, as retransmissoras serão alocadas convenientemente. Então, o princípio básico é o seguinte: quando nós temos o serviço analógico de televisão, se fosse isso aqui fosse o espectro, nós temos um canal e um intervalo de igual tamanho. Um canal e intervalo de igual tamanho. Um canal, são 7 MHz, 6 MHz que usa para cada canal. Então, tem um canal, tem 6 MHz de intervalo. Então, você usa uma faixa mais ampla. Com a digitalização, com a TV digital, nós podemos fazer assim, sem intervalo. Nós podemos alocar os canais com a mesma banda, mas sem intervalos. Claro que isso é uma explicação bem simplificada, depois se precisar um esclarecimento de um técnico, de um engenheiro, isso vai lhe ser passado com mais precisão. É justamente isso que gera o que muitos chamam de dividendo digital. Quer dizer, a partir do momento que digitalizar, nós podemos reacomodar os canais e teremos uma folga, que é essa faixa de 700 MHz. Ela tem 108 megahertz de largura. Esse é o tamanho da faixa. Ela vai de 698 até 806, não é isso? Eu já estou aprendendo tudo isso, senador. É do canal 52 ao 69. Então, veja bem. Nós precisamos, para fazer essa licitação, nós precisamos digitalizar tudo. E digitalizar, quando nós falamos de emissoras de televisão, isso está praticamente resolvido. Quase todas as emissoras estão acomodadas, já estão digitalizando ou já digitalizaram. Nós precisamos resolver o problema da ponta lá do telespectador, que tem que ter equipamento digital. Porque senão não tem como desligar. Eu não posso dizer assim, olha, a partir de amanhã, mesmo considerando que tem 10 milhões de famílias ou 5 milhões numa região que não tem televisão digital ou não tem conversor, eu vou acabar com o analógico e vou ficar só com o digital. Não vai funcionar, porque vai dar uma gritaria justa, correta, que não vai resolver. Então, nós precisamos resolver o problema da recepção digital. E o governo está estudando, inclusive, incentivo, ver como é que nós vamos resolver isso. Quando isso estiver resolvido, nós podemos desligar o digital. A destinação para o 700, ela é importantíssima, porque é uma faixa que exige menos infraestrutura, tem mais alcance e vai permitir massificar a banda larga no Brasil. Mas nós asseguramos para os radiodifusores que não deixaremos de fora ninguém que esteja hoje outorgado. Então, se tem todas as emissoras que receberam outorga e as retransmissoras vão ser acomodadas no digital. As pessoas falam assim, mas tem caso que não vai conseguir. Já falaram, por exemplo, Campinas, que tem muitos canais de televisão, não vai conseguir. Rio de Janeiro. Bom, se não conseguir, nós vamos licitar a faixa de 700, tirando Campinas, ou tirando o Rio, ou tirando onde precisar, para manter, porque o serviço de radiodifusão vai ser mantido. Né? Não seria correto, justo. A televisão está presente em 98% dos domicílios no Brasil. Quer dizer, se a gente fizesse uma coisa para prejudicar emissoras, com certeza seria um desserviço à população brasileira. Então, nós achamos que vai caber, tenho certeza que vai caber, mas se não couber, nós vamos fazer um recorte em algum lugar para atender, né? E, de maneira geral, nós vamos acomodar tudo isso. Então, por isso, nós estamos mudando, inclusive, o cronograma de digitalização. O cronograma vai levar em consideração onde precisa digitalizar com prioridade, que é onde tem mais canais, onde tem mais, e tem mais gente também, que as grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas seriam o começo. Apaga o analógico, você começa a utilizar o dividendo digital. Mas nós temos hoje aproximadamente 4.700 municípios onde não tem nenhuma utilização para os 700, está totalmente vazio. Quer dizer, então, nessas áreas é possível, depois da licitação, já começar a usar para banda larga sem nenhum problema. Então, mais ou menos, assim, de maneira não técnica, é isso que nós pensamos, senador.
Muito bem. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Zezé Perrella, senhor presidente da João Batista de Andrade, da Anatel, querido ministro Paulo Bernardo, meus cumprimentos pela exposição e pelo desempenho do Ministério das Comunicações desde que Vossa Excelência assumiu, com a expansão tão significativa do setor das comunicações no Brasil. Compartilho com Vossa Excelência o entusiasmo e a importância que Vossa Excelência dá para que mais e mais os brasileiros tenham acesso, seja ao serviço de telefonia, sobretudo telefonia móvel. E hoje, quer dizer, cada vez mais nós percebemos a importância da telefonia móvel, como há pouco Vossa Excelência mencionou, para todo serviço que cada ser humano precisa. Mas eu queria... Faz 10 dias eu estive, por exemplo, numa região de Vinolândia, São Sebastião da Grama, Caconde, ali próximo de Posto de Caldas, da fronteira do estado de São Paulo com Minas Gerais. E ali, ao dialogar com as pessoas, e inclusive na área rural, muitos nos diziam: ah, puxa vida, aqui nós ainda não temos o acesso a poder falar em telefone. Então, às vezes, a gente está na estrada, ocorre um acidente e não conseguimos sequer telefonar para, digamos, comunicar que estamos precisando do socorro ou até a família, algo assim. Eu imagino que isso ocorra em muitas regiões do Brasil, inclusive no interior do Paraná, e agradeceria se Vossa Excelência puder nos dar uma informação para a população destas áreas rurais, sobretudo, porque alguns diziam assim: ah, parece que as empresas responsáveis por instalar as antenas de televisão não teriam tanto interesse aqui de colocar. Então, que tipo de diálogo tem o Ministério das Comunicações com as empresas que colocam aquelas antenas para proporcionar maior facilidade de acesso, e em que medida isto poderá se expandir, seja para esta região que eu mencionei, mas para tantas outras no Brasil. Também nós cada vez mais percebemos a importância da internet para a educação dos brasileiros. Na medida em que uma escola rural ou uma pessoa que mora no interior ou mesmo nas grandes cidades passa a ter acesso à internet, essa pessoa multiplica de uma maneira extraordinária o seu acesso à informação, à cultura, à educação, ao conhecimento nos mais diversos campos. Então, eu agradeço se puder nos informar a perspectiva relativamente a qual é, para a população que ainda não tem o acesso à internet, a expectativa, digamos, até, vamos supor, até o final do governo da presidenta Dilma, de expansão do acesso à internet para o território brasileiro e para a população tanto urbana quanto rural. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.